DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Neste jornal perguntámos ao especialista que consequências terão os ataques terroristas contra a Vila de Palma nos projetos de gás em Cabo Delgado.
O problema do conflito na região é que vai afastar as pessoas. As operadoras vão passar a olhar com muita desconfiança para a população local e para o recrutamento, porque não se sabe quem é insurgente e quem não é.
Seis jornalistas lusófonos demitiram-se em Macau na sequência das novas orientações editoriais de cariz patriótico na emissão pública.
O medo que as pessoas têm de falar é reflexo não da sua força ou falta de força, não da sua coragem ou falta de coragem, mas da opressão que de facto vai crescentemente existindo em Macau.
Novos tempos obrigam uma mudança radical do teatro que se faz hoje em dia em Moçambique.
Por causa da pandemia, não podemos estar no palco, mas podemos gravar e podemos publicar para que as pessoas tenham acesso, né?
Boa noite, Jornal da DW África desta sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Começa agora comigo, Brahima Darami. Depois dos ataques terroristas de quarta-feira contra a Vila de Palma, no norte de Moçambique, onde decorrem os projetos de gás em Cabo Delgado, discute-se a questão de segurança para as empresas que estão a investir mais de 120 mil milhões de dólares no setor. Especialista ouvido pela DW África acredita que os ataques não vão pôr em causa os investimentos das empresas, mas criará uma desconfiança no recrutamento de mão de obra local por parte das empresas. Perguntamos a Borges Nhamir que consequências terão esses ataques nos investimentos no terreno.
Nos termos do acordo em que o acordo recente que a Total, como operadora da Área 1, estabeleceu com o governo de Moçambique, há lá uma cláusula de que o governo deve garantir a segurança numa área, num perímetro de 25 quilômetros do site, ou seja, do duarte da área de concessão. E este ataque na Vila de Palma, que está a menos desse perímetro de 25 quilômetros, aproximadamente, vamos dizer, 10 quilômetros, né, numa linha reta. Então, mostra que não há segurança dentro da área acordada. Do princípio, porque isso depende da decisão das partes, mas do princípio pode levar a Total a recuar no reinício das atividades.
Mas com estes ataques, estas companhias, os investidores poderão suspender todas as atividades no terreno ou abandonar mesmo a zona?
Eu penso que nunca houve, na história recente, um caso de deixar de operar para exploração de gás ou de petróleo, né, por causa da insegurança daquela natureza. Então, eu não acredito, tanto que a Total, até aqui a Total, os operadores já gastaram pelo menos 5 bilhões de dólares do que já foi feito até aqui. A ideia de se abandonar o projeto é a última, é quase nula. O que vai acontecer é que o projeto vai ficar muito mais caro. Vai ficar muito mais caro para o Estado, e reduzindo as receitas que o Estado esperava obter, porque os custos de segurança são custos recuperáveis. Ou seja, tudo aquilo que os operadores vierem a gastar para garantir mais segurança numa zona de conflito, que não estava previsto antes, isso depois vai se debitar nas receitas que deviam ser canalizadas para o Estado.
Mas essa insegurança, essa incerteza, poderá também minar o relacionamento entre as empresas que estão a investir no terreno e a comunidade local?
As empresas locais não têm grande capacidade de participar no investimento, mas participam na prestação de serviços. Isso inclui-se também para a mão de obra local, que não tem formação para trabalhar no projeto em andamento, mas tem preparo para trabalhar, por exemplo, durante a fase de construção. O problema do conflito na região é que vai afastar as pessoas. Por exemplo, os nativos daquela área dispersaram-se, agora são deslocados. Então não tem como se beneficiar do trabalho lá. Mas também a Total, ou as operadoras, vão passar a olhar com muita desconfiança para a população local e para o recrutamento, porque não se sabe quem é insurgente e quem não é. Isso, do princípio, afasta a mão de obra local, que é uma mão de obra que está envolvida no conflito de alguma forma. Então, isso é muito mais prejudicial, significa que o projeto não vai gerar, não vai ter o efeito multiplicador, tanto nas empresas locais como no uso de mão de obra local. Não vai ter nos termos em que estava previsto inicialmente.
E agora, como é que estas empresas poderão retomar as suas atividades em segurança em Palma?
Eu penso que aqui é uma questão de quando é que vão reiniciar. Podem não reiniciar em abril, muito naturalmente não vão reiniciar em abril, como era previsto. Dois, é uma questão de quem é que estará a garantir a segurança para reiniciarem. Então, o mais provável, primeiro, é que traga empresas privadas, empresas militares privadas, para proteger a área e permitir que reinicie as atividades. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é que se dê mais um voto de confiança as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, contando com o treinamento que vão receber tanto dos Estados Unidos da América como da União Europeia, através de Portugal, para também reiniciar a atividade.
Muito obrigado, Borges Nhamire, que concedeu esta entrevista à DW África. Agora, este é o tema que puxamos para o assunto do dia, a pergunta do dia no Facebook. Perguntamos: acredita que os ataques em Palma vão comprometer os investimentos na exploração de gás? Recebemos vários comentários. Watson Jaime diz que é um bando de egoístas que continuam a atacar os inocentes. É deplorável a situação que se vive naquela região e há necessidade de pôr cobre à situação e às violações das vidas humanas. Também recebemos comentário de Júnior Jake Bond, que diz que é preciso que as autoridades atuem para atacar e acabar com os ataques armados, e parece que os insurgentes estão mais à frente do que as próprias autoridades locais, e deixou três pontos como soluções para o problema no local, que podes ler na página da DW no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda sobre os ataques terroristas contra a Vila de Palma, no norte de Moçambique, o eurodeputado português Paulo Rangel disse que vai ser precisa uma operação militar internacional em Cabo Delgado para ajudar Moçambique a lidar com o terrorismo, e acusou a União Europeia de falhar completamente na resposta ao conflito. O social-democrata, que falava hoje numa conferência sobre a nova estratégia União Europeia-África, criticou a falta de clareza e a inação da União Europeia na resposta a um conflito que dura 3 anos e que já causou mais de 2 mil mortes e 500 mil deslocados. Entretanto, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique acaba de pedir apoio para o resgate de cerca de 600 funcionários do Estado que estão nas proximidades de Palma. Hoje, os Estados Unidos da América também condenaram o ataque terrorista na cidade de Palma, considerando que demonstra um total desrespeito pela população. No comunicado do Departamento do Estado norte-americano, divulgado esta sexta-feira, Washington pediu um fim imediato à violência e à responsabilização dos atores dos ataques. Os investimentos previstos nos próximos 5 anos para as concessões atualmente ativas no setor do petróleo e gás de Angola serão de aproximadamente 67,4 mil milhões de dólares, estimou hoje fonte oficial angolana. Angola poderá contar com as primeiras produções de energias renováveis a partir de 2022, anunciou hoje a administração da petrolífera estatal Sonangol, garantindo que já decorrem trabalhos em parceria com a Eni e a Total. A União Económica e Monetária da África Ocidental, o EMOA, prevê um crescimento económico de 4,7% da Guiné-Bissau em 2021, depois de uma queda acentuada de menos 2,3% em 2020, segundo o relatório anual sobre o funcionamento e evolução da Organização Monetária. A Guiné-Bissau exportou em 2020 mais de 154 mil toneladas de castanha de caju, menos 20,9% do que em 2019, e quase toda com destino à Índia, refere um relatório da Agência Nacional de Caju. Ora, o Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, aprovou hoje, em reunião extraordinária, presidida por Cabo Verde, a proposta de livre circulação de pessoas no espaço lusófono para ser levada à Cimeira de Luanda. Com a aprovação deste projeto de acordo sobre a mobilidade na CPLP, segundo o Conselho de Ministros, será possível transformar uma comunidade de países numa comunidade de pessoas na qual os cidadãos se possam sentir integrados.
DW Deutsche Welle.
Seis jornalistas portugueses demitiram-se em Macau na sequência das novas orientações editoriais de cariz patriótico definidas pela emissora pública da Região Administrativa Especial Chinesa. O silêncio da comunidade portuguesa reflete o clima de medo e uma crescente opressão que se vive no território, defende um advogado entrevistado pela correspondente da DW, Catarina Domingues.
Duas semanas depois de terem sido tornadas públicas orientações patrióticas para os canais portugueses da TDM, Teledifusão de Macau, o ambiente que se vive nas redações da estação é de apreensão. Um jornalista português a trabalhar na emissora que falou à DW sob a condição de anonimato assume um impacto imediato das orientações na linha editorial. Diz que tem notado preocupações na forma como se abrem os noticiários e como se divulgam as informações. Entre as novas instruções que levaram para já de missão de seis profissionais, está o dever de promover o patriotismo, o respeito e o amor à pátria. A DW contactou a Comissão Executiva da TDM para esclarecer as razões que levaram à imposição destas orientações. Até ao momento não obteve qualquer resposta. Um e-mail enviado para o Gabinete de Comunicação Social do Governo da Região a pedir uma reação ficou também por responder. Esta semana, em declarações à imprensa, o chefe do governo local, Royat Sen, negou ter dado qualquer ordem à TDM, mas sublinhou que acredita que todos os médias são patrióticos e amam o país e Macau. As reações e críticas de associações de jornalistas locais e internacionais às novas regras não se fizeram esperar. Também o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, exigiu à China o respeito pela declaração conjunta sino-portuguesa. Foi uma reação inesperada de Portugal, diz o advogado Jorge Menezes, que está há mais de 20 anos em Macau.
Foi a primeira vez que Portugal, em 20 anos, criticou a República Popular da China e exigiu, em linguagem política, digamos assim, que a China cumprisse o acordo bilateral de direito internacional que tem com Portugal, que garantia que Macau respeitasse os direitos fundamentais, designadamente a liberdade de imprensa, durante 50 anos.
A DW contactou ainda o Cônsul-Geral de Portugal em Macau e o Conselheiro das Comunidades Portuguesas, mas os dois recusaram-se a prestar declarações. Jorge Menezes, que tem escrito e falado sobre a erosão dos direitos em Macau em vários meios de comunicação social, lamenta o silêncio destes representantes e da comunidade portuguesa em geral.
O medo que as pessoas têm de falar é reflexo não da sua força ou falta de força, não da sua coragem ou falta de coragem, mas da opressão que de facto vai crescentemente existindo em Macau, em que as pessoas temem por consequências. Portanto, é um sinal dos tempos em relação ao que se está a passar recentemente em Macau e em Hong Kong.
Em Hong Kong, o jornalismo independente sofreu um duro golpe no ano passado, quando Pequim aprovou a controversa Lei de Segurança Nacional para a região, legislação que surgiu como resposta a uma onda de protestos pró-democracia. Chris Young, presidente da Associação de Jornalistas de Hong Kong e um dos críticos da nova lei, acredita que Macau e Hong Kong são as faces mais visíveis de uma abordagem endurecida aos média por parte das autoridades chinesas. Vemos situações semelhantes, como é o caso da Rádio Televisão de Hong Kong, a emissora pública do governo, que também está a enfrentar cada vez mais pressão na cobertura e na abordagem editorial. O jornalista admite que no passado os meios de comunicação em língua inglesa na região gozavam de maior liberdade. O cenário tem vindo a alterar-se com a cobertura noticiosa feita a vários temas que dividem o Ocidente e a China, como a situação da minoria uigura em Xinjiang e o movimento pró-democracia em Hong Kong. De Macau para a DW África, Catarina Domingues.
O teatro moçambicano experimenta novos tempos com a democratização da arte. O teatro deixa de ser prisioneiro do clássico palco para a conquista da versatilidade nas suas diversas dimensões. E do recente curso superior de teatro no país chegam os primeiros frutos viçosos e que alimentam a arte cênica. O alternativo é a palavra de ordem, principalmente em tempos duros de Covid-19. A propósito do Dia Mundial do Teatro, que se comemora a 27 de março, a DW África conversou com Angelina Chavango, uma jovem atriz que desponta em Maputo sobre a democratização do teatro.
Eu penso que sim, pode. Não sei, por exemplo, nas outras províncias, mas que em Maputo eu tenho visto que há uma boa interação entre os atores. Os atores estão a organizar-se, apesar das dificuldades de espaço e tudo mais, mas os atores estão a criar formas de viver com o teatro, não é? E também agora temos as apresentações online, em que, por causa da pandemia, não podemos estar no palco, mas podemos gravar e podemos publicar para que as pessoas tenham acesso, né? Só vendo esses todos os acontecimentos, afirmo que há, sim, uma democratização, mas só para aqueles que tentam arranjar estratégias de sobrevivência.
Então, há uma espécie de libertação de um palco clássico, de uma sala de teatro também, para outros espaços.
É verdade. Nós já temos, por exemplo, a Fundação Fernando Leite Couto. Temos também a Seis Neto, que não tem um espaço convencional, não é? São salas mesmo, ou jardins que são transformados em lugar para fazer teatro. Então, apesar das dificuldades que nós temos para apresentarmos as nossas peças em teatros como tal, já podemos fazer as nossas apresentações até mesmo nos nossos quintais. Por exemplo, agora com as salas fechadas, temos transformado as nossas casas em lugar de ensaio e até mesmo de apresentações, mas para um público em número restrito. Então, estamos sim perante uma dificuldade, no meio dessa dificuldade nós tentamos aliar o útil ao agradável.
O conceito de alternativo começa a vingar no teatro.
Sim, começa a vingar, principalmente quando se fala de teatro na educação, teatro para desenvolvimento, que são formas de fazer teatro que, onde não é necessário um palco, mas sim uma sala de aulas com um tema que diz respeito ao professor, aos alunos ou à comunidade estudantil. É possível trazer essa forma de fazer teatro. E também nas comunidades, os atores fazem teatro comunitário, então é possível usar os espaços alternativos. Já se nota esse movimento de espaços alternativos, porque os atores não estão presos às salas de teatro, porque se ficarmos presos às salas de teatro, o teatro vai morrer.
Esta foi uma entrevista com a atriz e docente de teatro moçambicana Angelina Chavana, conduzida por Nádia Issouf.
DW Notícias.
Os Estados Unidos da América ofereceram ajuda ao Egito para desbloquear o canal de Suez, uma das mais importantes rotas comerciais do mundo e onde um porta-contentores permanece encalhado há 3 dias, anunciou hoje a Casa Branca. Milhares de argelinos exigiram hoje em Argel o fim do regime militar que domina a Argélia desde a independência e a libertação dos presos na 110 dias de manifestações e protestos que começou já em 2019. Os Estados Unidos da América anunciaram hoje que vão contribuir com 30 milhões de dólares para assistência no combate ao ébola na Guiné-Conakry, República Democrática do Congo e outros 9 países da África.
DW, Espaço do Ouvinte.
E no Espaço do Ouvinte, tempo agora para saudar todos os que participaram no debate no Facebook da DW para a África, Erneu Domingos, Oliveira Mavungo, Ish Limitada, Lito Carlos, também Hernando Machava, Calton Cadeado, Manuel Coça, Elias, Pedro António Morima, também Felipe Prata, Andel Lourenço. A todos os ouvintes, muito obrigado pela vossa participação. Notícias em constante atualização, www.com.br. Bom fim de semana.